página 15 da apostila. Vamos lá. O obreiro, ele pode ser chamado ou ele pode ser vocacionado. Tá? A chamada é aquela chamada que você já conhece, que Deus te chama. Deus toca em você, Deus fala com você e ele te chama. Isso é a chamada. E a vocação é a vontade. É quando você mesmo tem uma vontade de fazer alguma coisa na casa de Deus. Você mesmo tem a vontade de trabalhar. Tá? E a pessoa que ela é chamada, ela automaticamente, né, se Deus chamou ela, ela recebe uma missão para fazer. Missão é um compromisso, ok? Então, a pessoa foi chamada, automaticamente recebe uma missão. Mas se a pessoa, ela mesmo, sentiu o desejo de fazer, ela é vocacionada, ou seja, é uma vocação que ela tem, ela também pode ser um obreiro, pode ser um pastor, pode ser um missionário, um evangelista, tá? Porque Deus, ele é o Senhor da missão e ele é o autor da vocação, tá? Então, ambos, tanto o que é chamado quanto o que é vocacionado, recebem a missão, são missionários. O missionário, ele é o propagandista, tá? Como está aqui na apostila. Eu quero lembrar que eu também estou aprendendo, tá? Com os irmãos. Eu nunca fiz um curso assim, através de uma faculdade, etc. Então, eu não estou mais, eu estou nada mais, nada menos do que repetindo o que está na apostila, amém? Então vamos lá, os cinco ministérios, né, os cinco dons ministeriais. Cinco dons ministeriais é conforme Efésios 4:11. Esse versículo é importante porque ele é único em toda a Bíblia que trata desse assunto. Tá, Efésios 4:11, se vocês quiserem conferir na Bíblia, até mesmo marcar, ok? Que ele vai falar que ele mesmo deu, né, o próprio Deus, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para pastores, profetas, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, né? Ou no caso, doutores e mestres. Bom, o que é isso daqui? Isso daqui não são consagrações, né? Você vai ser levantado agora doutor e mestre, você vai ser levantado agora pastor, você vai ser levantado evangelista. Não são consagrações. São, na verdade, ofícios, são ministérios, ok? Que nós recebemos de Deus. Porque, assim, não é o homem, ele só reconhece. É Deus que levanta, é Deus que consagra. Então, se Deus te deu o ministério de evangelista, não importa se alguém te reconheceu ou não. Não importa se você tem carteirinha ou não. Não importa se você é um simples membro e que nunca teve a oportunidade de vir aqui na frente. Deus te deu, é seu. Tá? O evangelista, ele é o quê? Ele é o mensageiro de boas novas. O que é o apóstolo? O apóstolo, ele é o aluno que é enviado. Né? Ele é o aluno em missão. E o profeta? O profeta, assim, entre aspas. Né? O profeta é aquele que faz uso dos 9 dons. Não necessariamente ele precisa ter os 9, mas ele faz uso dos dons, ele tem alguns dons que são dados pelo Espírito Santo. Porque profeta de verdade, igual no Antigo Testamento, já não tem mais. Tá? Estou dizendo que não existe profeta hoje, não existe, só que agora é diferente. Porque no Antigo Testamento não existiam os dons do Espírito Santo. Então, e no Antigo Testamento a porta estava fechada, o acesso a Deus estava fechado. Então não era qualquer um que podia se achegar a Deus, você precisava de um sacerdote, etc. Tá, então, Deus tinha essa necessidade de separar alguém, dar uma visão para essa pessoa, como deu para Ezequiel, como deu para Isaías, como deu para Jeremias, tal, e fazer todo aquele processo, e aquela pessoa começa a profetizar. Você repara que os profetas do Antigo Testamento, o que eles faziam era basicamente uso do que nós chamamos hoje de dons espirituais. Só que hoje já não tem mais esse negócio de Deus levantar você e te mostrar, colocar você na beira do rio Quebar e te mostrar o trono de Deus, as 4 rodas, os querubins, os serafins. Não tem mais isso. Não existe mais essa necessidade. Por quê? Porque o caminho está aberto. Jesus já nos abriu o caminho. Então, não preciso mais de ninguém para chegar a Deus. Qualquer um pode chegar a Deus, né? Crendo em Jesus Cristo. Tá? Ele morreu por nós e é por isso que estamos na dispensação da graça. O caminho está aberto. Então não tem mais esse negócio de profeta, profeta. Entendeu? O que tem são os dons do Espírito Santo. O que impera agora é o dom de profecia. Tá? Ah, mas o irmão disse que ele é profeta. Amém. Normal. Profeta agora é um ministério. Ok? Pessoas que fazem uso dos dons espirituais. Quem tem o dom da cura, tem o dom de maravilhas. Obviamente junto com o dom de profecia. O pastor, tá, como já está até dizendo aqui, ele é um apacentador. Que nós já cansamos de falar em aulas passadas. Você já pegou a apostila, pastor? Está aqui, chegou. Estamos na página 15, já virando a 16. O que é mais, o negócio do pastor é mais um ofício, né, e não uma consagração. Aí tem doutores e mestres. Na minha tradução está pastores e mestres. Na tradução de vocês está doutores e mestres? Esses doutores e mestres são homens que Deus capacitou para o ministério da palavra, para o ensino da palavra. O que quer dizer que não é apenas um pregador, né, mas são pessoas que são doutrinadores, pessoas que ensinam as verdades de Deus, tá? Que buscam com zelo, com amor, com carinho, com muito trabalho, descobrir os mistérios da palavra de Deus para compartilhar com o povo de Deus. Então, esses são os ministérios, ok? Depois você para pensar e refletir e ver qual que é o seu. Requisitos na vida do obreiro, na página 16. Isso aqui está em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2. Essa passagem é importante também, porque é onde fala que convém que o bispo, ou o obreiro, que é a mesma coisa, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Tá? Essas são as qualidades destacadas, né? Os requisitos na vida de um obreiro. Só que tem um detalhe aqui que é importante ressaltar, que é a questão de ser casado. Está dizendo, convém que o obreiro seja isso, né? Mas não quer dizer que ele é obrigado a ser isso, porque ele pode ser solteiro também. Entendeu? Não é porque você é solteiro que eu sou obrigado, por causa desse versículo, a esperar você casar para você poder exercer a função de obreiro, ser um ministro, ser um pastor. Não. Você pode ser pastor solteiro, você pode ser evangelista solteiro, presbítero, você pode ser tudo solteiro. Tá? Até porque o próprio apóstolo Paulo era solteiro. Ok? Ele está dizendo, convém. No caso de ser casado, se for casado, tem que ser de uma mulher só. É que assim, é bem difícil você encontrar todas essas qualidades numa pessoa. Até porque para ter todas essas qualidades vai um tempo. A pessoa tem 17 anos, não tem esse monte de qualidades. Né? Ou 18. Então ela tem um processo de amadurecer, de crescer, de aprender, entendeu? E o que acontece hoje é que vai se abrir uma igreja, vai e não dá para esperar. Aí fala, você não tem todas, mas pelo menos vamos deixar você casar, porque aí você está garantido. Você não tem todas as qualidades, mas pelo menos ser casado, sua mulher te põe nos trilhos. Aí a gente urge. Ele não dá para esperar, vai abrindo igreja. Aí aqui tem alguns exemplos, né? Que Tito foi pastor solteiro e Timóteo também. Tá? E tem os versículos espalhados aqui comprovando isso. Agora, outra coisa. Na nossa vida, dos obreiros. Dom, vocação e talento. Qual a diferença? O dom é uma coisa que não é sua, é uma coisa que você recebe. Isso é um dom, você recebeu de Deus. Vocação é uma disposição. É o que nós já citamos aqui. É você quer, é uma vontade sua. Por exemplo, você não prega nada, mas você tem vontade de pregar. Mesmo assim, você quer ir lá pregar. Isso é vocação. Isso é disposição. Tá? Você não canta nada, mas você quer ir lá cantar. Entendeu? E dar microfonia. Isso é vocação. Aí tem o talento. Talento é capacidade. Por exemplo, o pastor sabe tocar. Isso é um talento. É um talento que eu não tenho. Mas porque ele se capacitou para isso. Entendeu? É aquilo que você sabe, que você se capacitou, que você correu atrás para fazer. Isso é talento.
Aí tá, para Deus usar, vocacionar, dar dons, não faz exigência quanto à capacidade, ou seja, talento. Mas para entregar, dar talentos, é indispensável a capacitação de cada um para receber os talentos, né? O compromisso, ok? Nós temos qualidades, ou devemos ter qualidades que são naturais e qualidades também que são espirituais, tá? As naturais é coragem, primeiro, né? Página 17. Ou seja, o obreiro não pode ter medo de barata. Pode aparecer vulto, mas se aparecer barato, você corre. Pode aparecer qualquer coisa. Não, mas assim, é coragem, coragem. É, pensa em coragem como perseverança. Tá? Perseverança é coragem. É você não desistir. Isso é coragem. Diligência. Diligência é esforço. Tá? Dignidade. Dignidade é respeitabilidade. Isso é dignidade. Você é uma pessoa que tem moral, você tem respeito. Né? Asseio. Asseio é complicado. Asseio é desodorante.
Higiene.
É, higiene. Tá? A pontualidade, normal. A assiduidade é frequência. E as qualidades espirituais, né, que nós recebemos através do Espírito Santo, que algumas aqui, como por exemplo o amor, é um dos frutos do Espírito Santo. Amor, fé, santidade, humildade e paciência. É, a gente tem paciência, mas não pode pedir paciência. Porque Paulo disse que a tribulação gera paciência. Então se você pede paciência, Deus te dá a tribulação, porque a tribulação gera paciência. Os frutos do Espírito é Gálatas 5, né? 16? Gálatas 5, 16.
Sobre paciência, já ouvi falar também. Foi um repetinho, mas não falaram, não peço.
Aqui, ó. Fala, nossa, fala isso não. Ó, Gálatas é 22, varão. Gálatas 5, 22, ó. Os frutos do Espírito é o amor. Pai do Senhor, varão. Você está sem apostila, né? Gálatas 5, 22. Estamos na página 17.
Aqui, ó.
Lê, varão, pode ler. 22.
Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão.
Então, ó, fé, amor, paciência, que está em qualidades espirituais, é um dos frutos do Espírito. Né? Mansidão, paciência. Vamos lá.
9?
Não, não. Não pode deixar. 9 o quê? Você está falando o quê? Quantidade de frutos? É isso? Ah, tá. Não, tem bastante, né? É que você falou 9 e eu pensei que você ia continuar lendo. Vamos lá. Ministério Pastoral no Salmo 133. Isso daqui é uma pregaçãozinha, né? Isso aqui é uma mensagem expositiva, ok? Pregação expositiva é aquela que você expõe o texto, assim, você vira o texto do avesso e mostra o que tem dentro. Então, aqui, o Ministério Pastoral no Salmo 133. Todo mundo sabe de cor o Salmo 133, né? Diz o quê? Ó, quão bom que os irmãos vivem em união. E depois? Se cair na prova, já era. Aí diz, é como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Isso. Nessa mensagenzinha aqui está dizendo que a cabeça do sacerdote fala do ministério pastorado, é praticamente o pastor. A orla é a igreja, o azeite é o Espírito Santo, Então, o azeite desce sobre a cabeça do sacerdote, vem pela barba, vai até a orla do vestido dele. Tá? Então, isso aqui é símbolo de uma igreja com unção de Deus, do pastor ao ministério, a toda igreja. Aí lança a pergunta, né? Se a igreja está assim, fica para reflexão. Tem também outro detalhe interessante aqui do azeite, é que esse azeite aqui, que é derramado no sacerdote, vocês já viram, na Deus Bendita eles faziam isso, quando ia consagrar, derramava um vaso de azeite inteiro. Ainda bem que eu não fui consagrado lá. Mas esse azeite aqui que vai sobre o sacerdote, é um líquido, mas não é líquido, sabe? Porque ele não cai, ele não solta, é como se fosse cola. Exato, ele pode fazer assim, ó, que não sai. Entendeu? Por isso, é quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso, tá entendendo? É um azeite que não sai, ele pode bater o vento. Por isso, ele vai descendo até o final. Ele é pegajoso e pesado. Vamos lá, para que serve o azeite? Que toda vez que fala de pastor, tá, tem isso em mente, está falando da gente. Está falando de nós. Lembra das primeiras aulas? Que o pastor é o que cuida do rebanho. Se você está na porta, você está cuidando do rebanho. Certo? Está ajudando a cuidar. Então, pastor é o que cuida do rebanho. Lembra que só existe pastor e evangelista? Os que trabalham aqui dentro e os que trabalham lá fora. É só isso. Então, o ministério pastoral é o nosso. É de todo obreiro, todo diácono, todo mundo. Ok? Porque você trabalha aqui dentro. Tá? Então, para que serve o azeite que deve descer sobre o pastor? Conforme Isaías 61, não é? Isaías 61? O Espírito do Senhor está sobre mim. Vamos lá. Primeiro, todo mundo junto, evangelizar. Pessoal, vocês estão vindo sem jantar? O que está acontecendo? Ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para
evangelizar.
Depois, o segundo. Vai. Então, são cinco coisas para que serve o azeite. O azeite aqui não é, esse azeite aqui que ele está falando, não é exatamente o óleo ali. O azeite aqui é o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, é a unção, entendeu? É disso que ele está falando. E essa unção que nós recebemos de Deus serve para evangelizar os pobres, né? Os pobres... É em todos os sentidos da palavra, tá? Não é só quem não tem dinheiro, é quem não tem alegria, quem não tem paz, entendeu? É em tudo, os pobres, tá? É pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, né? Que fala de cura, pôr em liberdade os oprimidos, que é expulsar demônio, tá relacionado também, e anunciar o ano aceitável do Senhor, que é agora. Ou seja, a dispensação da graça. Tá? O ano aceitável do Senhor é esse momento onde todos podem ir a Deus, porque Jesus nos abriu o caminho.
Se a pessoa quiser um azeite para o outro,
aí está escrito aqui, não vai receber. Se quiser para outra coisa, não vai receber. Né? Aí eu vejo cada coisa bizarra, o Simão lá no Facebook, lá um vídeo lá, a oração do emagrecimento. Né? Aí, meu Deus do céu, viu? Aí eu postei um versículo lá, aquele versículo lá que fala assim, ide, quando Jesus envia os 70, como é que é, pastor? Ele fala, ide, aí ele fala, limpai os leprosos, curai os enfermos. Aí eu postei esse versículo e eu inseri lá, e emagreçam os gordinhos. Comentei embaixo do vídeo lá. Eu falei, tá? Eu coloquei assim, tá certo, afinal a Bíblia diz. Aí postei o versículo. E acrescentei lá que tem que emagrecer quem está gordo. Né? Mas é ridículo, né? Só mandar esse povo evangelizar, caminhar, entregando panfleto que resolve. Vamos lá. Página 18 a gente está. O Ministério Pastoral no Cálice. Aí aqui são mais duas ilustrações, são mais duas mensagens, né? Primeiro, é o Evangelho de João, capítulo 2, que fala das bodas em Caná da Galiléia. Creio que os irmãos conhecem essa passagem. Jesus é convidado para um casamento, a mãe dele estava lá. Aí acaba o vinho, tem umas talhas ali que ele pede para os serventes, os garçons, encher de água. Aí está dizendo aqui, as talhas simbolizam o homem. A água simboliza a palavra. E quando você coloca uma vasilha no fogo, cheia de água e esquenta, logo transborda a vasilha. Mas se tiver com 60%, por exemplo, de água, ela não vai transbordar. Mas se a vasilha estiver cheia, cheia de água, ou seja, cheia da palavra, com certeza irá derramar e transbordar. Portanto, permaneça cheio da graça de Deus. Quando o Espírito do Senhor te aquecer, você irá transbordar de alegria na presença do Senhor. Tá? Outra passagem é aquela da viúva, de 2 Reis, capítulo 4, quando Eliseu multiplica o azeite da viúva. Os irmãos também conhecem essa passagem, certo? Tem o profeta Eliseu, tem uma viúva pobre, a viúva só tinha um pouquinho de azeite, certo? Estava devendo, o marido dela era profeta, morreu, e os credores, as pessoas para quem ela devia, queriam levar os filhos dela para pagar a dívida, para que eles pagassem com o trabalho. Então ele foi lá e multiplicou o azeite na vida dela, está em 2 Reis 4. Deus mandou a viúva encher de azeite todas as vasilhas, e conforme ela foi derramando, o azeite não parou mais e foi enchendo. A mulher, que é a viúva, simboliza a igreja. O credor simboliza o diabo. Os filhos simbolizam os membros da igreja. A botija simboliza o coração. O azeite simboliza o Espírito Santo. E pagar a dívida simboliza a liberdade em Cristo. Viver do resto simboliza que o pouco com Deus é muito. Tá, uma baita de uma pregação aqui. No texto o azeite não acabou, mas simplesmente parou, porque quem acabou foi as vasilhas. Tá? Outra do apóstolo Pedro, lá em Marcos, é Marcos 5 ou é Lucas 5? Aonde ele vai pescar? Os discípulos tinham trabalhado toda noite, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. Tem obreiro que passa 10 anos lançando redes em uma cidade e não consegue encher a rede, ou seja, sua igreja. Outros, em 2 anos, a rede que é a igreja se enche. O segredo é, sobre a tua palavra. Quando a rede está cheia, o cálice transborda. O pastor que tem a rede, igreja cheia, o cálice dele só vive transbordando. Tá? Então aqui ele começa, daqui para frente ele vai exaltar muito a palavra, porque ela é fundamental na vida de um obreiro, tá? Ainda mais de um pastor. Ok? Porque qual que era a missão da igreja? Duas coisas que a igreja tem que fazer. Sim, fale. Fale. Perdeu a voz? A missão da igreja que a gente viu lá na primeira aula é pregar e ensinar. Pregar e ensinar. Aí uma pergunta interessante. Por que a missão da igreja não é louvar? Daqui até agora não falou de louvor em nenhum momento. Por que não? Porque o louvor, ele é só uma forma de adoração. E tudo que a gente faz na nossa vida, se fizermos para Deus, estamos adorando a Deus. Até quem está pregando, se está pregando com devoção, com dedicação, ele está adorando a Deus. Entendeu? Não, adoração é 24 horas no dia. Tudo que você faz na sua vida, você fazendo para Deus. Você não está trabalhando para o seu patrão, você está trabalhando para Deus. Deus, ele recebe. Você não está fazendo comida para o seu esposo, que é do mundo. Você está fazendo para Deus. Deus, ele recebe. Entendeu? Tudo na nossa vida que a gente faz para Deus, ele recebe como forma de adoração. É, a Bíblia diz lá em Eclesiastes, acho que é no 8, que fala assim, come bem o teu pão, né? Bebe com alegria o teu vinho. Por quê? Porque esta é a tua porção na terra. Ou seja, em outras palavras, é para isso que Deus te fez, é para isso que você está aqui. Então aproveita, faz o que você tem que fazer. Os pássaros adoram a Deus quando eles fazem o que Deus criou eles para fazer. Deus criou eles para cantar, para fazer ninho, para procriar, entendeu? Para voar. Então, fazendo essas coisas, que foi o que Deus quis que eles fizessem, eles estão adorando a Deus. Eclesiastes 9, 8. É 7, do 7, ó. Vai, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho que tu fazes debaixo do sol. É 9 do 7 em diante. Eclesiastes 9 do 7 em diante. Vamos lá, conselhos práticos para o ministro. Vocês podem marcar aí que esse versículo ele é importante. Os irmãos até cantam isso durante anos naquele corinho lá, né? Que nunca falte. Mas será que todo mundo que canta sabe onde é que está? Tem uns que os irmãos cantam e não faz a mínima ideia que é um versículo bíblico. Eclesiastes 9, do 7 em diante. Isso, estamos na página 18. Aqui é básico. Está dizendo para a gente não convidar pastores ou pregadores, pessoas, né, ministérios que não têm palavra. É isso que ele está dizendo. Quem já leu a apostila? Quem já leu aqui? Então você deve lembrar que é isso que ele está falando aqui. A gente não ficar convidando pessoas que só gritam e que não têm palavra. Porque não alimenta nada o rebanho. É, não ficar convidando animadores de torcida, aquela coisa toda. E aqui ele dá uma explicação, malabarista. Ou seja, que vem fazer teatro, vem fazer uma atração para a igreja, né? Vem fazer uma apresentação. Olha só, isso é importante. O verdadeiro pastor leva o seu rebanho às águas tranquilas, onde o rio faz a curva, águas quietas, né? Salmo 23. A Bíblia fala da chuva seródia, aquela que vem para regar, não a chuva tempestade. Ou aquela que vem para crescimento da igreja. Porém, existem as trombas d'água chamadas temporãs que vêm e sucedem antes do tempo, causando verdadeiras inundações, causando perdas e danos. Tá, isso aqui está falando desses pregadores que só grita, que só berra. Não só pregadores, como também cantores, né? Porque já vi que tem pregador e tem cantor, que é tudo assim. Ele vem no culto e ele fica quietinho o tempo todo. Mas quando dá oportunidade para ele, sai de baixo. Ele não dá um glória, mas quando ele pega o microfone, vai, dá glória, sei o quê. Chega até, pula, dá lugar e tudo, né? Mas assim, o pregador é... Que nem eu dou meus glória baixinho ali, eu gosto de ter a minha conversinha com Deus ali, só eu e Deus. Mas o pregador, ele não pode participar do culto ativamente, se é ele que vai pregar. Ele não pode sair no ministério rodando, não pode... Por quê? Porque ele vai se cansar, ele vai se esgotar. E aí quando for a vez dele, ele já está, entendeu? Cansado para pregar. E para pregar você tem que estar descansado, você tem que estar com a mente limpa, entendeu? Você tem que estar, porque pregar, filho, dá dor de cabeça, dá fome, dá um monte de coisa. Dá frio na barriga, dá tremedeira. Vai vendo. Tá. Aí aqui ele dá um exemplo, tal, ele vai batendo nesse assunto aqui, né? E cita aquela passagem de Paulo, né? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Agora, o ministério pastoral no Salmo 23. onde ele continua batendo na mesma tecla, das águas tranquilas, né? Aquela palavra que é tranquila, que é suave, que todo mundo entende, ok? Porque assim, a palavra, ela só edifica se a igreja entende. Se a igreja não entende, ela não edifica nada. O próprio apóstolo Paulo falou assim: eu prefiro que vocês profetizem do que falem línguas. Porque quem profetiza edifica a igreja. Quem fala em línguas edifica ninguém, só a si mesmo. Então, se a pessoa, se a igreja não entende, né, eu até falo para alguns amigos que vêm pregar aqui, ó, aqui nós temos um problema que não tem caixa no fundo. Então, se você ficar com o microfone muito próximo, sua voz chega lá no fundo. Os irmãos lá não entendem. Se você falar muito rápido, os irmãos lá no fundo não vão entender. Eu já dou essa dica. Que nem, por exemplo, a palavra que a Luciene trouxe parece que foi melhor do que a palavra que o irmão trouxe na sexta. Nosso amigo Israel. Conheço ele já há um bom tempo. Homem de Deus. Mas por quê? Porque ele tem a voz mais grossa e ele estava segurando o microfone igual o pastor Jovaldo. Igual o cantor de rap, né? Bem na boca do microfone assim, né? O microfone tem o cabo, mas ele pega pela cabeça. Deixa o cabo sem utilizar. Entendeu? E eu estava lá no fundo, então muita coisa eu perdi. Né? E eu falei para ele: varão, eu que estava lá no fundo perdi muita coisa. Então, boa parte da igreja também deve ter perdido. Né? Então fica a dica. Isso é uma crítica construtiva, né? Aquela que te leva para melhorar. Entendeu? Aí eu falei para ele: a mensagem, pelo que eu peguei, foi poderosa. Só que se ela chega, se todo mundo entende, a resposta em adoração da igreja ia ser muito maior. Muito maior. A mensagem da Luciane foi simples. Só que o jeito dela de falar, todo mundo entendeu. Então os irmãos lá atrás levantou, não sei quem levantou e tal. Aquela coisa toda. Foi bênção. Olha só. A expressão "nada me faltará" não está atribuída apenas às coisas boas. Né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ela tem um sentido duplo, como disse o apóstolo Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse sentido duplo é que nada vai te faltar mesmo. Né? Não vai faltar alegria, mas também não vai faltar tristeza. Entendeu? E aí dá o exemplo do apóstolo Paulo, aquela palavra que a gente trouxe aqui outro dia. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando eu vi esse versículo pela primeira vez, durante muito tempo eu pensei que esse "posso todas as coisas" era uma coisa assim de: se eu quiser comprar esse bairro, ser o dono do bairro, eu posso. Se eu quiser ser o dono do Pão de Açúcar, eu posso. Se eu quiser ter 4 helicópteros na minha garagem, eu posso. Eu posso todas as coisas. Mas não, depois que eu entendi, é uma baita de um cajado, né? Porque ele está dizendo assim: eu sei passar necessidade e também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Isso é o contexto, né? É por isso que ele diz que texto sem o contexto é pretexto. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, você imagina muita coisa. Mas e o contexto? O contexto é o que revela o que quer dizer mesmo. Esse "posso todas as coisas", ele está dizendo que eu posso todas as coisas no sentido de: eu posso passar fome, eu posso passar frio, eu posso passar necessidade, porque eu tenho experiência, eu aprendi, eu tenho força para isso, para suportar. Eu sei passar necessidade, também sei ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, eu aprendi a ter fartura como a ter fome, a ter abundância e padecer necessidade. É isso que ele está dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E da mesma forma que esse versículo é duplo sentido, o "nada me faltará", Salmo 23, também é. Tá? Vamos lá. Aí aqui ele dá uma... O seu cheiro desaparece. Aí o rastro dele some. Entendeu? Então o cervo, quando ele está na água, ele se sente seguro. Porque o rastro deles some, não tem como os predadores continuar perseguindo ele. Aí por isso que está dizendo aqui o salmista: como o cervo anseia pelas correntes das águas. Porque quando o cervo deseja ir para as águas, é porque a sua vida está em perigo. Então ele quer se salvar, ele quer estar desesperado. Da mesma forma o salmista também,
mesmo jeito que o ser é desesperado para entrar na água e se salvar, né, a minha alma também suspira por ti.
Uma palavra muda toda a trajetória
do versículo, né? Três razões que levam a alma a desejar água: matar a sede, que é refrescar o cansaço, refrigerar o odor, ficar leve, e sede da salvação. Né? Guia-me pelas veredas. Vereda é caminho, tá? É a mesma coisa que caminho. Então, guia-me pelos caminhos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. O guia-me é a entrega. Né? É o que você está se entregando. Você não quer ir para qualquer lugar, mas você quer que o Senhor te direcione. Guia-me em caminho. Esse vale da sombra da morte, né? Fala da coragem que o Salvador tem pelo fato de saber que está com Deus. Quando eu estou com Deus, eu posso até passar pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum. Aí tem um versículo aqui muito lindo também. Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Tenho a chave da morte e do inferno. Né? Jesus tem a chave da morte, então, passando pelo vale da sombra da morte, não há problema, a chave está com ele. A grande confiança dos que servem ao Senhor, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, é uma mensagem aqui, mesa preparada, outra mensagem: o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz reluzir o seu rosto e o pão que fortalece o seu coração. Salmo 104:15. Esse Salmo 104 é muito lindo, viu? É aquele que fala que o Senhor, ele cavalga sobre as nuvens, embora nas águas do vento e tal. O vinho simboliza o conhecimento diário, o azeite simboliza o Espírito Santo e o pão simboliza a palavra, como sempre. Unges a minha cabeça, tu exaltaste o meu poder como tu foi selvagem, que eu digo com óleo conheço. Então, isso aqui é tudo, essa questão do Ministério Pastoral, no Salmo 23, tá? Tá dando toda uma ilustração, né? Uma pregação aqui do Ministério Pastoral no Salmo 23. Davi, ele sendo pastor, mas ao mesmo tempo se comportando como ovelha diante de Deus. Agora, 1 Samuel, capítulo 16, verso 18. Alguém tem a chave de Deus? Samuel 16, 18.
Apostila dessas qualidades de Davi que estão sendo descritas nesse versículo. Então, filho de Jessé, né? Origem paterna. O belemita é? Sabe tocar? É forte? É, sadias. É valente? Homem de guerra. Sisudo em palavras. Boa aparência. O Senhor é com ele. Sim.
Esse versículo aqui que fala sim ou não. Explica aí para nós, gente.
Sim ou não, varão, é você não mentir. É basicamente isso. Você falar sempre a verdade. Também está relacionado a você não ser uma pessoa enrolada. Entendeu? Pessoa enrolada é uma pessoa meio que sem compromisso. Entendeu? Você nunca sabe se pode contar com ele ou não.
o Alex falou que vem, mas vai saber, né? Prepara um outro aí. Qualquer coisa. Qualquer coisa, entendeu? É esse o sentido. Entendeu? Você falou sim, você é sim, você vai, você. Ou seja, é aquilo de antigamente, né? A palavra vale mais que tudo. Que nem lá no norte, lá, não sei que época que foi isso. Que quando fazia um acordo, a pessoa tirava um fiozinho do bigode e dava para a pessoa. Que era o símbolo da palavra, né? Não, a minha palavra, viva, pode guardar, estou te dando a minha palavra. É isso que se representa. Entendeu?
É porque o momento que a palavra do homem se ensina ou não. Entendeu?
Sim, que passa disso é de procedência maligna.
Então, pode ser usado dessa forma também.
Sim. Que não minta e que tenha compromisso, que seja firme na sua palavra.
Não, Paulo, essa parte de você pode ser usada dessa forma.
Sim, sim, não, não. Sim? Sim.
Tem na doutrina, né? Na doutrina, faz você não ver obreiro. Aí eu vi uma igreja que não podia faltar na doutrina os obreiros. E nem as pessoas que tinham compromisso com a obra, né?
Tinha carga.
Tinha carga com a obra. E eu vejo isso, eu fico incomodado. Meu Deus, cadê o
povo? Você aprende de um jeito, é difícil mesmo. Também passa por isso.
Também, mãe. Às vezes,
vamos lá. Vamos lá, Davi, ele vai se encontrar com Saul. E ele leva um jumento carregado com pão, odre, vinho e um cabrito. Olha só, o pão representa a palavra, o alimento. O odre com vinho representa a graça de Deus na vida do homem. O cabrito simboliza o sacrifício, né? Aquele que tinha na antiga dispensação. Na antiga dispensação era sacrifício de animais para a remissão dos pecados. Tá? Então, isso quer dizer o quê? É o pastor que faz um sacrifício vivo pelas suas ovelhas. O rebanho que tem um pastor com estas qualidades é um rebanho feliz e abençoado. A diferença entre pastor e dirigente. Tá? E quando fala dirigente, não está falando de, por exemplo, a diferença entre o pastor Rudinei e o pastor Jobson, que dirige o culto. Não, tá, não é isso. A diferença entre um pastor e um dirigente está falando de dois pastores, só que um é pastor e o outro é apenas um dirigente. Entendeu? Ainda que esse dirigente seja o pastor presidente da obra, mas o comportamento dele é de um dirigente. Entendeu? Então o pastor apacenta, o dirigente dirige. O pastor tem um rebanho, o dirigente dirige o rebanho que não é dele. O pastor alimenta as ovelhas, o dirigente não tem responsabilidade com elas. O pastor leva as ovelhas às águas tranquilas. O dirigente leva às águas correntes, tumultuadas. Né? Ou seja, as águas tranquilas que a gente acabou de aprender, né? Aquela palavra que vem para edificar, onde você aprende, você conhece, você entende. Certo? As águas tumultuadas é aquela palhaçada total. Está dizendo que o pastor se preocupa em alimentar, em levar as águas tranquilas. Já o dirigente não. Não, vamos chamar o irmão do reteté lá. Vamos chamar vamos chamar o fulano trovão do fogo puro. Que vai. Né? Esse é o dirigente.
Ai, meu Deus, não posso.
Vou chamar o pastor faz repousar as ovelhas em pastos verdejantes. O dirigente aproveita as oportunidades. O pastor verdadeiro tem a confiança das ovelhas. O dirigente está passando um período, né? Ele é provisório. O pastor sempre prepara uma mesa farta para a sua igreja. O crente que tem dirigente, ele tem que levar o dinheiro para a sede. O pastor sempre está ungindo obreiros para lhe auxiliar. O dirigente não pode fazer isso. O crente que tem pastor, as misericórdias lhe seguem. O que não tem, nada lhe segue. O crente que tem pastor tem desejo de todos os dias ir à casa do Senhor. Né? Salmo 23:6 e também Salmo 122. Aprender, ouvir e ver o seu pastor. O crente que tem dirigente, ele se sente descompromissado com a casa do Senhor. Tá? Olha só, o texto comentado não é atribuído ao dirigente que não é pastor credenciado ou titulado, porque existem muitos pastores credenciados que não servem nem para ser porteiro, e existem muitos obreiros não credenciados ou titulados que são verdadeiros pastores do Senhor, porque pastor é um dom, conforme Efésios 4:11, né? E quem chama, faz e consagra é Deus. O ministério apenas ordena. Um lembrete para você, pastor, presidente, ministério, campo ou setor. Não use a ideia, eu não separo mais ninguém, porque os últimos que eu separei foram péssimos. Jesus sabia que Judas ia lhe trair e chamou. E melhor separar obreiros novos do que receber obreiros velhos e rejeitados de outros ministérios. Até porque o novo convertido, ele vem numa força, né, de querer fazer, de querer aprender, querer trabalhar. Ele vem na força da leoa parida. Já os tiozinhos que é os mais antigos são mais acomodados. Vamos lá. Aí começam os cajados aqui, um pior que o outro. Olha só. Falando aqui da mão, né? 1 Timóteo 4,14. É aonde fala que ninguém despreza o dom que há em ti. Ok? Que foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Tá? É, aí tem também o 2 Timóteo 1,6, onde ele fala quase a mesma coisa. Ele fala: por esta razão te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Aí fica parecendo que primeiro um presbítero foi lá e pôs a mão em Timóteo, depois Paulo foi lá e pôs a mão em Timóteo. Na verdade, não. Quando ele falou pelas mãos do presbítero, ele estava falando dele mesmo. Paulo está se chamando de presbítero. Ok? Foi apenas Paulo que impôs as mãos sobre Timóteo e o levantou a pastor. Ok? Aí, esse negócio das mãos, como Paulo fez em Timóteo, é muito sério. E é uma coisa com a qual nós temos que tomar cuidado. É, por quê? Porque ele está dizendo aqui em Timóteo, 1 Timóteo 5,22, né? Como está aqui? Deixa eu ver na Bíblia. Vamos ver quem acha primeiro? 1 Timóteo 5,22.
Achei.
Leia.
1 Timóteo 5,22.
Para ninguém ponha
precipitadamente as mãos. Nem precipite dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Né?
Isso.
Então são cinco coisas, né? Precipitadamente, mãos, tornar cúmplice ou culpado, conservar-te puro, ok? E pecado, são as palavras-chave. Então esse negócio de impor as mãos é muito sério, porque você pode acabar impondo, quando você impõe as mãos, você está participando com aquela pessoa. Do motivo pelo qual você impôs as mãos. Por exemplo, você impôs as mãos para levantar a pessoa. Você é responsável por ela. Né? Então, se você impõe as mãos sobre alguém irresponsável, que no outro dia já está caindo em pecado, está fazendo besteira, então você sujou a sua mão. Entendeu? Se você põe a mão para abençoar alguém, então você tem uma certa responsabilidade com isso. Tá? Então, aqui vem um conselho especial sobre as mãos. Olha só, primeira coisa, não deixe pessoas estranhas colocar a mão sobre a sua cabeça, nem de seus filhos. Quando convidado ou solicitado para realizar um seminário, ou seja, quando você é convidado para ir cantar, pregar, fazer qualquer coisa em outro lugar, nunca coloque a mão sobre quem você não conhece. Deixe o ministério local colocar a mão sobre seus futuros obreiros. Lembre-se, você foi convidado para uma cerimônia e não para fazê-los obreiros, tá? Acompanhe de perto e de longe aquele pelo qual você colocou suas mãos sobre sua cabeça, ou seja, as pessoas que você mesmo impôs as mãos, acompanhe de perto, porque você passou a ter participação direta e indiretamente no seu ministério. As cartas, com natureza, formação e caráter ministerial, que são as três cartas de Paulo, Timóteo e Tito, são as cartas pastorais, né? Quando Paulo escreve ao pastor Timóteo, ele tinha deixado na cidade de Éfeso e o pastor Tito na cidade de Creta, para que eles expandissem o evangelho e constituíssem presbítero nas cidades, né? E pôr em ordem o que faltava. Então, para isso, eles deviam separar homens, né? Separar pessoas, que é justamente essa questão da imposição de mãos, quando vai separar alguém a presbítero e tudo mais. Só que, até para fazer isso, Paulo está dando essa advertência, né? Tem que tomar cuidado, isso tem que ser feito com uma certa responsabilidade. Vamos lá. Aqui um conselho ministerial. Para se formar, ou seja, para você formar alguém, você tem que ser formado primeiro. Não tem como eu te levantar alguma coisa se eu não estou nesse nível. Não tem como eu te levantar pastor se eu não sou pastor. Entendeu? Para enviar, tem que ter responsabilidade. E tem que ter também condições, né? Que é financeira, moral e espiritual. Para abrir o trabalho, tem que ter obreiros aprovados. Cadê o pastor Rodinei? Cadê o pastor Rodinei? Fala para ele, tá vendo, pastor? Pode sair abrindo igreja assim sem ter os obreiros aprovados primeiro. Para se ter obreiros, temos que investir, obviamente. E para investir, tem que ter uma administração, né? Uma organização. Ok? E a administração, para ter isso, temos que estudar e aprender. E para aprender, temos que ser alunos. Aí é que vem o cajado. Muitos não querem aprender, né? 90% dos obreiros das igrejas chamadas pentecostais não querem estudar. Ele coloca logo assim, as igrejas chamadas... 90% dos obreiros das igrejas chamadas pentecostais não querem estudar. Eles se matriculam nos cursos, né, de escola teológica, faz a ficha lá com Manassés, mas é só, né, para serem consagrados ao ministério, não para aprender.
Fala de novo isso aí, Manassés.
Né? Falar de perto para ficar bem gravado. Não, mas dói. Não, mas é verdade. Muita gente... pega, faz só o processo burocrático, né, da ficha, paga, não sei o quê, mas não se preocupa muito de vir, não está nem aí com nada. Não, eu já sei nada. Eu que estudei tanto, pesquisei bastante coisa, estou aprendendo aqui. Como assim eu já sei, né? Se tivesse outro, eu queria adorar que tivesse um professor aqui da faculdade. Só que tinha que chegar, se não me engano, acho que era 30 ou 60 alunos, alguma coisa assim. Tinha uma quantidade de alunos para trazer um professor de lá, exato. Aí seria muito bom. Próximo. Obreiro e líder, né? O que ele faz? Ele faz com que as pessoas ao seu comando gostem de executar o que ele quer. Esse é bem difícil, né? Você fazer com que as crianças gostem de ficar quietas. Mas é claro que esse é um exemplo chulo, né? Não é disso que está falando. Está falando de pessoas que estão sobre a sua liderança. Entendeu? Não exatamente